que só tu és, que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar, fazer alguém feliz. É o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Eu vou, perder a vida aqui. É vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou, até o fim, fazer alguém feliz, é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, aqui é vida que me traz, tua mão me faz capaz. Eu vou, até o fim, fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou, até o fim. Me deito aqui, Jesus, aos seus pés, sabendo que só tu és que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar, me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és, que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim, me lavar, fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou, até o fim.
Nada melhor, né, do que a humildade, a simplicidade. Perder a vida realmente é o grande mistério Jesus disse que quem perdesse a sua vida ganharia. Saber perder a vida, saber viver, perder a vida, que é o que me faz viver, né? Saber viver é perder a vida. É um mistério, é uma sabedoria, é uma coisa bem profunda, bem grande, bem alta. Nós vamos ver aqui daqui a um pouco. Amém. Nós temos que fazer aqui algumas lembranças, alguns avisos. Sábado que vem, nós temos não vamos ter a reunião, a live, no sábado que vem. É bom avisar, principalmente para aqueles que estão distantes de nós. Infelizmente, vocês vão nos perdoar, mas ficaremos no sábado sem realizar. Eu sei que essas nossas reuniões têm ajudado bastante, principalmente aqueles que não podem estar aqui com a gente. Mas vocês vão nos perdoar aí no sábado. Nós temos um casamento, né? O pessoal, apesar de toda a dificuldade, né, estão ficando noivos, casando, né? Deus disse que até no fim haveria, né? Estaríamos comprando, vendo, casando. Até o fim a gente vai estar. Até mesmo no fim. Talvez, eu gostaria até de saber, será qual a última coisa que eu vou comprar ou que eu vou vender, né? Mas até o fim nós estaremos comprando, vendendo, casando. Qual será o último casamento? Mas vai haver casamento até o fim, noivado, etc. Não está errado, não. Amém? É assim, não podendo segurar esse caso. Então, no sábado, nós temos um casamento, limitada a presença das pessoas, então a igreja tem tido essa dificuldade. É bem limitada a presença, então, não sei, fica aí por conta dos noivos. Outra coisa é avisar que nós estamos com uma frequência de 30%, então nós colocamos um número menor que 30%. A gente vê a gravidade da doença, a gravidade da situação que a gente vive. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. O que a gente pode fazer? Nós não vamos ficar discutindo protocolo, ficar discutindo ponto de vista de A, de B, de C. Vamos procurar fazer a nossa parte. E tem sido, graças a Deus, tem dado, nós temos tido êxito no comportamento da igreja. Evita festinhas, evita fazer festas, evita aglomerações, porque nas aglomerações existe uma facilidade muito grande, nas aglomerações existe uma facilidade muito grande de transmissão do vírus. É normal isso, né? É um vírus. Se você tiver uma gripe e ficar todo mundo junto, vai gripar muita gente. É um vírus, da mesma forma, transmissível, dessa forma. Se nós pudermos, então, você evita aglomeração. Não é porque foi liberado que você vai, né, vai se aglomerar. Mesmo não tendo, teve a doença, não teve a doença, o comportamento é o mesmo. Comportamento é o mesmo, cuidado é o mesmo. Teve a doença, não teve? O que você teve, continua, vai estar protegendo aquele que não teve. Né? E vamos continuar evitando. Já vacinou, mas continua. Continua da mesma forma. Não custa nada. Né? Não custa nada evitar. Para que nós possamos ter menos casos nos hospitais, permitindo o funcionamento, o trabalho, permitindo as coisas, funcionamento normal. Se cada um soubesse se comportar, eu acho que a gente ajudaria bastante. Se cada pessoa soubesse se comportar. Então nós estamos com a quantidade reduzida de pessoas, estamos sentando distante um do outro, estamos ali com o álcool, a tomada de temperatura, etc. Terminou cada um separadamente para sua casa, etc. Né? Vamos levar uma vida que nos permita viver em paz. Deus abençoe vocês todos. Amém? Casamento. Vai ter um número. Aqui o nosso salão é grande, vai ter um número de pessoas maior do que esse aqui. Vai ter que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Não é porque é festa, é casamento que vai. Tem que ter muito cuidado, senão os prejudicados serão alguns de nós. Amém? Então vamos ter cuidado. Muito cuidado. Né? Tem que fazer os casamentos, tem que fazer os noivados, tem que fazer. Vamos fazer. Mas com muito cuidado. Muita, muita responsabilidade. Amém? Também ter um pouquinho de paciência com a Lorena, que fica quase que o dia todo por conta de selecionar, de arrumar o número de pessoas que vão, não vão, né, vamos evitar criar problema com ela e ajudar para que a gente, hoje nós temos aqui um número, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, tal, etc. Não pode todo mundo, quem puder que venha. Amém? Compreensão. Pedir ajuda para os irmãos no final da reunião, retirar os que está aqui também, secretário aqui, os homens, alguns homens, com cuidado, distantes uns dos outros, né, para retirar os bancos no final da reunião, tá? E nós não vamos, no final, me procura aí o Luiz, pode ser, Luiz? Se organiza para nós aí, por favor. Para a tirada dos bancos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11:36. Porque é o último versículo do capítulo 11, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mais uma vez, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? Então, vocês, não sei se você pensa, ao ler as escrituras, pensa, para pensar, para meditar, entender. Quando a gente lê esse versículo, dá uma impressão estranha. Ué, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus que ensina a gente desprender das coisas. Deus que ensina a gente ser humilde em relação principalmente à posse, aos bens, às coisas. Né? Por que então? Tudo para ele, tudo dele, só para ele, são todas as coisas, né? Toda glória para ele. Não fica estranho? Fica ou não fica? Ou você nunca pensou nisso? Ou você não tem nada a ver com isso? Né? Pode pensar. Eu não pensei, não quero pensar, não tem nada a ver com isso. Tem. Para nós entendermos Deus. Porque você sabe que o homem se perde. O homem se perde é por falta de entender Deus. Por falta do conhecimento de Deus. Deus quer nos levar a ver as coisas de onde ele vê. Nós temos que subir o monte, subir, enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Nós nos perdemos é por causa da falta de conhecimento, falta de entendimento que nós temos. O natural explica o espiritual. Vocês estão vendo o mundo, de um modo geral, batendo cabeça. O mundo, de um modo geral, está aí batendo cabeça. O nosso país não entra num acordo, não entra. Por quê? Porque cada pessoa vê de uma forma, cada pessoa entende de uma maneira. Nós temos aqui no Brasil um punhado de partidos políticos, cada partido tem uma visão, cada partido tem uma maneira de pensar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Toda honra, toda glória pertence a ele. Então, por que Deus teria feito assim? Por que Deus teria feito assim? Por que assim? Amém? Meus irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é semelhante a Deus. O homem pensa desse jeito. O homem, ele tem esse pensamento. Se você deixar o homem, ele vai ser exatamente isso aqui. Ele vai dizer que tudo é dele, que tudo é para ele, e que toda honra. Nós temos essa natureza, nós temos esse sentimento. O homem tem essa aqui, essa natureza, essa arrogância. Só se ele não puder, só se ele não for capaz. Mas sempre vai ter um na frente querendo sobrepujar. Vai ter sempre um querendo mandar. Vai ter sempre um querendo tomar a frente. Nós temos essa natureza. Aí, você vai ver que para Deus salvar o homem, ele teve que trazer tudo para ele. Ele teve que tomar posse de tudo para ele, novamente. Olha para você ver. Porque o homem adquiriu essa natureza. O homem adquiriu essa natureza aqui. Lá em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, só o versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus. Versículo 5, quem está lendo? Quem está com a Renata? Lê, por favor.
Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus.
Então nós somos o quê? Nós somos como quem? Nós somos como Deus. Na verdade, nós queremos ser Deus. Nós temos essa natureza. A serpente nos enganou. A serpente nos enganou. Ele disse, a serpente disse para nós e nós acreditamos. A serpente falou para nós e nós acreditamos. Nós acreditamos que ela disse para nós: olha, Deus está dizendo para você, né, não é bem assim que você está pensando. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E o homem então comeu. E hoje ele é desse jeito. Hoje nós somos desse jeito. Nós somos que jeito? Nós somos Deus. Nós temos a natureza, essa, nós temos isso. Aí Deus foi obrigado a trazer tudo para ele. Depois, para depois devolver para nós. Amém? O homem se tornou soberbo, arrogante, prepotente. O homem se tornou grande, como Deus. A pessoa olha no por mais feio que ele seja, por mais ele, quando olha no espelho, quando ele, né, ao tomar posse das coisas, etc., ninguém quer ser pequeno, ninguém quer ser. Todos querem a primazia, todos querem a grandeza, todos querem a vaidade, todos querem o domínio. Mesmo não podendo, mesmo doente, a gente tem essa natureza. Amém? Obadias, é 1077. Versículo, só tem um capítulo, né, Obadias? Versículo 3 e 4. Por favor, Renata. A soberba
do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor.
Repete.
A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor.
Então, o que foi que nos enganou? O que foi que fez com que nós pensássemos em ser Deus? Se você comer, você vai ser como Deus. Por que nós fomos comer, né? Por que nós fomos? Foi a soberba que nos enganou. É assim, o homem, se você dá um pouquinho de corda para ele, ele quer colocar o ninho dele lá no alto, como está escrito aqui, ó: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, Deus falou: eu vou derrubar você dali, eu vou derrubar você de lá. Para mim te salvar, eu vou ter que fazer isso. Para mim salvar a humanidade, Deus vai ter que nos derrubar. Nós acabamos de cantar aqui: perder a vida foi que me fez viver, né? Nós acabamos de cantar: o que me faz feliz é fazer o outro feliz. Isso é que nós estamos falando agora, depois de muito apanhar, né? Põe na tela aí, por favor. Põe na tela. Depois de muito apanhar, nós estamos começando a aprender. Mas Deus tem que nos derrubar. Por quê? Porque nós temos uma coisa que a gente quer ser como Deus. Nós todos temos isso. A gente quer subir, quer fazer, que é isso, que é aquilo, né? A vaidade, o orgulho, a prepotência, essas coisas é própria do homem, é uma coisa da natureza humana. Soberba, orgulho excessivo, né? Tá aqui, ó: altivez, arrogância, prepotência, né? Você fala: vem ver a casa que eu estou construindo, vem ver. Nabucodonosor foi lá e construiu o jardim da Babilônia. E aí um dia Deus teve que derrubar Nabucodonosor, colocá-lo lá com os animais para ele acordar. Deus teve que pegar Jó e colocar Jó lá embaixo para poder Jó entender. E aquilo que aconteceu com eles tem que servir de exemplo para nós hoje. Será que Deus não está reinando? Será que Deus não está fazendo nada? Amanhã, quem for contar histórias dos nossos dias, será que Deus está omisso em tudo que está acontecendo? Amém? Eu creio que não. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz o teu coração: quem vai me derrubar? Amém? Jeremias 49:16. Jeremias 49:16. Quanto, Renata, quanto à tua terribilidade.
Quanto à tua terribilidade e arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros. Ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor.
Então não foi só o profeta Obadias, o profeta Jeremias também profetizou. Profetizou o quê? Que a mesma coisa. A arrogância, a soberba, a prepotência são coisas inerentes ao homem, ao ser humano. Amém? Se nós não convertermos a Deus, se nós não humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, nós vamos continuar com essa soberba, com essa bobagem, com essa arrogância, com isso que acabou nos enganando. E com certeza nós vamos cair. Porque Deus falou: eu vou derrubar vocês. Vocês vão cair. Amém? Você pode ir lá para cima, porque de lá eu vou derrubar você. Amém? João capítulo 30. João capítulo 30. João capítulo 30, versículo 27.
As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam.
Repete.
As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam.
Então, o homem não espera, ele não espera por aflição. Ele não espera, ele é demais, ele é deveras arrogante, prepotente, egoísta, soberbo, que ele pensa, a gente vê aí as nossas autoridades como se não tem medo, não tem medo da aflição, não tem medo da angústia, não tem medo da dor, não tem medo das coisas. A arrogância é tão grande, a soberba é tão grande. Aí Jó foi surpreendido. A aflição veio sobre ele. Ele não esperava. Por que que eu não esperava? O lugar dele era tão alto. A vida dele era tão boa.
As coisas para ele eram tão... Para que buscar a Deus? Para que andar com Deus? Para que ser humilde? Se as coisas para ele eram tão fáceis, né? Amém, gente? Foi surpreendido. A aflição me surpreendeu. Provérbios 16, 18. Presta atenção. Então, nós estamos numa sequência de coisas. Amém? Deus vai derrubar o soberbo. Deus vai. Então, se eu fosse você, Deus está falando com a igreja. Deus vai eliminar os soberbos, os arrogantes. Deus está edificando a igreja. Deus está tirando do meio de tudo um seu povo. Deus está reinando e ele está edificando Sião. Ele está construindo a igreja. Então, para você fazer parte do povo de Deus, se você for arrogante, soberbo, essas coisas, excessivamente orgulhoso, vaidoso, etc., você vai cair. Deus vai derrubar você. Amém? Não tem lugar para isso no povo de Deus. Não tem lugar para isso no povo de Deus. Entre o povo de Deus, não tem lugar. Amém? Nós acabamos de ver. Ele falou, se estiver lá nas medidas de Deus, vou derrubar. Amém? Provérbios 16, 18.
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
É? Então, a soberba do homem, aliás, Provérbios 16, 18. A soberba, como é que está aí?
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
Nossa, essa cachorrada. Hã? Vai cair tudo. Deus não vai deixar um cachorro. Né? 16, 18. Provérbios 16, 18. 16, 18.
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
A altivez precede. A altivez precede a ruína. Então, a altivez vem antes da ruína. A altivez precede a ruína. A altivez vem antes da... Quando você vê altivo, soberbo, você pode escrever. Depois disso, o que, que vai acontecer? Amém? Se você estiver vendo um país... Pode esperar. Se você estiver vendo uma pessoa, pode esperar. A altivez, a arrogância, certo? Precede a ruína. Tá? Tem a ruína? Tem. Por que tem a ruína? Antes da ruína houve. Tá? Lê de novo, Renata.
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
A queda. A altivez do espírito precede a queda. Lembra do Titanic? Alguém construiu o Titanic, sei lá, etc. Aí tem lá. Segundo, é conversa. Não sei se é conversa, mas tudo tem sentido. Esse navio aí, nem Deus afunda. O bicho afundou, né? Arrogância, altivez de Hitler, que queria uma raça pura, que não sei o que, etc. Tal, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a coisa. Né? E assim por diante. Nós não vamos esquecer que Deus existe. Nós não podemos esquecer que Deus existe. E isso aqui que eu estou lendo vai se cumprir, ou está se cumprindo, ou sempre se cumpriu. Amém? Nabucodonosor, lá do tempo de Nabucodonosor, já Deus te deu isso, 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 e ele aprendeu. Interessante que ele aprendeu. Ele reconhece depois que Deus tinha razão. Ainda Provérbios 29. Provérbios 29, 23.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
Repete.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
Provérbios 11, vamos ter que correr um pouquinho. Versículo 2.
Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria.
Em outra, tem uma outra tradução que diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Afronta aí significa, né? Vem a desonra. Primeiro a soberba, depois a desonra. A soberba é uma coisa que Deus vai tirar do homem. Ele vai tirar de nós. Né? Paulo disse que tinha um espinho na carne. Deus revelava tudo para Paulo. Tudo que Paulo queria, Deus mostrava. E Paulo tinha um problema sério que o fazia, que o tornava triste, que o tornava chateado. Era um problema que ele nunca revelou para ninguém. Ele chamava de um espinho na carne. E ele sabia que Deus podia tirar aquilo da vida dele. Ele sabia que Deus podia evitar. Mas ele disse que Deus nunca quis tirar. Por quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Ele não se tornasse vaidoso com as coisas que Deus fazia para ele. Para que ele não se ensoberbecesse com a quantidade de poder que Deus tinha dado a ele. Amém? A soberba destrói a pessoa. Amém? É isso que está dizendo aí. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Tiago capítulo 4. Versículo, Tiago capítulo 4, versículo 6.
Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes.
Antes dá maior graça, portanto diz Deus, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, eu só quero isso. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos arrogantes. Deus resiste a essas pessoas altivas. 1 Pedro 5, 3.
Lê, por favor. Não, 5:5.
Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Continua.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
O que que o diabo quer que você seja? O que que o diabo quer para você? Então, muitas vezes a gente pensa que aquilo é uma bênção, às vezes é um laço, às vezes é uma coisa, e se você não estiver vigiando, não é possível, esses cachorros hoje estão, pelo amor de Deus, amém? O homem tem que ter cuidado, muito cuidado com a soberba. Amém? É uma coisa que nós adquirimos lá da serpente. Né? E Deus? Será que Deus é soberbo? Será que Deus é soberbo? Eu li o versículo lá no começo, falei, tudo é dele, para ele, por ele. E Deus, será que Deus é soberbo? Vai pensando aí. Amém? Isaías capítulo 40. Aliás, Malaquias capítulo 4, versículo 1.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
Repete.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade.
Então, gente, vocês já viram que realmente os soberbos podem estar onde for, ele vai cair. Você gostaria de ser? Você não tem medo? Se alguém te oferecer alguma coisa, você precisa ter medo, receio. Falou, eu não quero isso. Eu posso. Se alguém te oferecer a chefia, você fala, não, deixa eu ser. Deixa eu ser o funcionário. Não me dá a chefia, não. Deixa eu ser o servo. Por quê? Aquela chefia pode me desobedecer. Amém? Depois a gente vai ver isso aí. Pode deixar a certeza aí. Eis que aquele dia vem ardendo, aquele dia vem ardendo como forno. Aquele dia está chegando, nós estamos vendo por aí. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Se eu fosse você, eu ia correr, correr mesmo, tá? E qualquer coisa que fosse, me colocasse, me trouxesse vaidade, que me pudesse me dar um pouquinho de vaidade, é um perigo. A soberba é um perigo. Amém? Então aqui está dizendo,
não deixará nem raiz nem ramo. Não deixará nem raiz nem ramo. Eu preciso muito da misericórdia de Deus para arrancar de mim, antes que seja tarde, toda e qualquer raiz, todo e qualquer ramo, qualquer coisa em mim que me deixe, que eu seja vaidoso, arrogante, soberbo. Tem misericórdia, Senhor. Amém? Isaías capítulo 40. Isaías 40. Quanto mais simples, quanto mais humilde, quanto mais simples, fazer alguém feliz é o que infeliz me faz. Será que é verdade? Hein? Vou te seguir. Seguir Jesus não é fácil, não, viu, gente? Não é fácil. Perder a vida aqui é vida que me traz. Será? Será que nós somos capazes? Ou nós somos ainda muito? Ou ainda nós somos muito? Vamos, Isaías 40, versículo 4, Renata.
Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará.
Amém. Deus falou que vai ser assim. Será que Deus não está endireitando o mundo? Será que Deus não está botando fogo nas coisas? Será que Deus está ausente de tudo que está acontecendo no mundo? O que vocês acham? Será que Deus está dormindo enquanto tudo está acontecendo? Sendo que Ele fala aqui, ó. Todo vale, ó, preparai o caminho do Senhor, versículo 3, endireitai o ermo, vereda para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. Todo. Aí a igreja que acredita nisso, será que ela tem dúvida? Tudo que está torcido se endireitará. E o que é áspero se aplanará. Será que Deus está dormindo em relação a tudo que está acontecendo no mundo? Ou Deus está agindo? Ou está, nós estamos chegando aí nos finalmente? Não está então na hora das virgens prudentes colocar azeite nas suas vasilhas? Não estaria na hora das virgens prudentes botar azeite na vasilha e tomar juízo? Não estaria na hora de nós, igreja, acordarmos, abrir os nossos olhos, começar então a olhar e ver? Amém? 1 Coríntios capítulo 15. Então, 1 Coríntios capítulo 15. Quão insondáveis. Não é Coríntios, não, é? Quão insondáveis é Romanos? Vê para mim aí, por favor. Quão insondáveis são os teus juízos. Romanos 11. Romanos 11. Quanto? Renata?
Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.
Repete. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quão insondáveis. Sabe o que é insondável? É que não sonda. Sonda. Não, sondar é ir lá no fundo. E lá você tem um mar, por exemplo. Você vai sondar o mar. Você vai ver, aqui tem 20 metros. Aqui tem 50 metros de profundidade. Aqui tem 100 metros de profundidade. A sabedoria de Deus, ela é insondável. Quer dizer, não tem fundo. Não tem fundo. Então, pensar, quando a gente fala tudo para ele, tudo é dele, tudo. Pensar, mas então ele ensina uma coisa e é outra, ele é tudo é dele. Tudo é por ele, tudo é através dele, tudo tem que ser ele. Não é? Como é que a gente vai entender isso? Aí Paulo falou, meu Deus, e agora? Quão insondáveis são os teus juízos? Quão inescrutáveis os teus caminhos? Impenetráveis, insondáveis. Não tem os caminhos de Deus. Você, quando você quer seguir Deus, você entra atrás dele, mas você tem certeza de uma coisa: não tem fim. Você que quer buscar Deus, você tem que pensar isso: não tem fim. Quanto mais você buscar Deus, mais você vai buscar, mais precisar. Quanto mais Deus você tiver, mais Deus você vai ter. Não tem fim. Amém, gente? É assim. E é isso que vai realmente fazer com que Deus, no fim, não tem ninguém que vai conseguir ir contra Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 23 e 28. 23 a 28. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 a 28. Vocês não têm buscado a Deus, Fernando? Tem buscado a Deus, Fernando? Vocês não têm buscado a sabedoria de Deus? Vocês não têm buscado compreender Deus? Não têm procurado saber quem é Deus? Porque você, o Deus desconhecido se tornou conhecido da igreja. O Deus desconhecido se tornou conhecido da igreja. Você conhece a Deus? Eu acho que nós não conhecemos a Deus. Aí nós vamos ficar religiosos, nós vamos ficar sentados no banco, tal, etc. E não é assim. Não é. Você precisa entrar no caminho, você precisa se aproximar de Deus. É muito bom se alimentar de Deus. Essas coisas que eu estou falando para você, né? Imaginou você meditando sobre essas coisas? Ou você vai deixar, né, que a soberba te engane? Então, eu não preciso, eu sou o dono da casa, eu sou a dona da casa, eu sou a esposa do Joaquim, eu sou né, e etc. Aí de repente isso é soberba. A gente olha assim e pensa assim, eu tô, onde eu estou aqui, ninguém vai me derrubar. O que eu tenho, ninguém vai me tomar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23.
Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Amém. Isso aqui é perfeito demais. Isso aqui é muito perfeito. Eu sei que você não entendeu nada. Por que você não entendeu nada? Porque você não entendeu. Amém? Primeiro é porque você não... Amém? Você não quer entender? Mas depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus. Deus se submetendo a Deus. Já parou para pensar nisso? Deus se submetendo a Deus. Aí, isso é soberba ou é humildade? Tudo foi sujeito a Ele, tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Ele, aí sim, ele poderia ser arrogante, ele poderia ser soberbo, ele poderia dizer, eu posso, você não pode, eu posso, e ele realmente pode. No entanto, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus vai, depois que tiver tudo debaixo realmente das suas mãos, dos seus pés, ele, se você perguntar para ele, ele vai dizer, tudo isso pertence a Deus. Mas o Senhor não é Deus? Ele vai dizer, nós, tudo, Deus está em nós. Deus está em mim, está em você também. Deus será tudo em todos. Você não vai ter um Deus sentado aqui numa cadeira e todo mundo olhando para a cara dele. Você não vai ter um Deus, você vai ter um semelhante a nós. Deus, dando a Deus toda honra, toda glória. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus falava, eu não posso de mim mesmo. Podia. Amém? Mas ele queria dar honra a Deus. Ele queria tirar realmente essa bobagem que é a vaidade, a arrogância, a prepotência que o diabo tinha deixado no ser humano. Amém? Quanto mais humilde, quanto mais simples, quanto mais se doa, quanto mais perto de Deus você fica. Deu para entender? A hora que você lê isso aqui, ó, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz todas as coisas estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ele vai sempre dizer, Deus vai sempre ser Deus. Amém? Não sei se deu para vocês entender. Deu para entender? Mesmo? Para alcançar, deu para alcançar? Eu sei que depois a pessoa vai dizer, mas isso é muito complicado. Não, problema seu. Para mim não está sendo complicado. Está bem? Pega a sequência da palavra, vai meditar, vai pensar, vai e vê. Fala, meu Deus. Amém? Tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível a mim, significa que eu também posso ser o quê? Tudo é possível a mim? Se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e obras maiores. Por que que nós somos assim tão limitados? Por que que nós somos assim tão tímidos? Por que que nós somos assim tão fracos? Amém? Falta fé, falta vontade, falta realmente disposição. É a igreja que precisa ser o sal da terra, a igreja que precisa ser a luz para o mundo, a igreja que precisa falar da forma como nós estamos falando. Amém? Tudo posso naquele que me dá a força. Quem de mim se alimenta, né? As obras que eu tenho feito, o Verbo se fez carne. O mesmo Deus que estava, que fez tudo o céu e a terra, é o Deus que está em você, meu irmão. Amém? Amém. Deus falou conosco? Deus falou com a gente? Aí, engraçado, é que a gente fica querendo assim, a gente fica querendo Deus, continua querendo Deus para ajudar a gente viver nessa terra. A gente continua querendo Deus para ajudar. Senhor, nós... Tá bom, tudo bem, mas eu só quero aqui. Eu só quero que o Senhor me ajude aqui, porque eu estou precisando de algumas coisinhas aqui. Pagar minha conta e tal. Eu não quero mais nada, não. Aí o que é que diz lá as Escrituras? As pessoas que querem só Deus para poder quebrar o galho aqui. Eu falo para você, mas não é possível. Eu fiz tudo para que você saísse dessa situação e você... Amém? Tá bom, senhor, então eu entendi tudo, mas né, cura minha Covid aqui, tá bom. Sara aqui minha dor de cabeça e tá bom. Amém? Ou então espera eu terminar minha casa, ou então espera eu construir minha coisa, ou então espera eu fazer isso e aquilo e tal, então tá bom. Não, meu Deus, vamos ver mais alto, vamos subir mais, vamos subir mais. Deus está nos chamando. Amém? Subir que eu falo é querer entender melhor. Não é soberba, não. Porque se você for, aí você vai cair. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, mostra para mim. O que eu tenho, etc, tal, de dia, de noite, oração, súplica, mais oração, mais súplica. Eu não sei ler, mas eu sei falar. Eu não sei falar, mas eu sei pensar. Deus, tem misericórdia. Amém, gente? Amém. Passou da hora. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Ó Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quão impenetrável é, Senhor, os teus pensamentos. Mas o Senhor, Jesus, se fez carne, se humilhou, desceu. Será que isso que nós estamos lendo é tão difícil assim de entender? Será que o Evangelho não está ao alcance do mais simples dessa terra? Ou será a dureza do nosso coração? Ou será que a soberba tem nos feito mal? Ou será, Senhor, que esse orgulho vai continuar nos separando de Deus? Será, Senhor Deus, que essa nossa vaidade vai continuar, Senhor Deus, sendo o grande empecilho para nós chegarmos até Deus? Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus. Realmente, Senhor Deus, nós não somos dignos. Nós não somos. Tem pessoas mais inteligentes. Tem pessoas que são capazes, que poderia te ajudar mais. Pessoas que pudessem, Deus, explicar melhor este assunto. Pessoas que pudessem, ó Deus, ser maior do que nós. Tem misericórdia, Jesus. Porque nós queríamos tanto, Senhor, que fosse diferente. Que nós pudéssemos, Senhor, te ver. Quem sabe? De mais perto. Chegar, ó Deus. Mais próximo, Senhor Deus. O teu Espírito Santo, humilde, que mesmo tendo tudo, mesmo sendo Deus, não se ensoberbece, não se envaidece, não se julga, Deus. Tem misericórdia, Jesus, de nós. Abra os nossos olhos e nos mostra o quanto Deus está perto, o quanto o Senhor tem se mostrado amigo, companheiro, quanto o Senhor tem se mostrado, Pai, nosso amigo, nosso irmão, tem estendido as suas mãos. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. De mim, da sua igreja. Meu Deus. Oh, Pai. Como nós gostaríamos, Senhor Deus, de gritar bem alto. Bem alto. Só Tu és Deus. Toda honra, toda glória, agora nós entendemos. Só o Senhor tem direito. Tudo realmente Te pertence. Não poderia nunca estar nas mãos de um homem. Precisava sim estar nas mãos de Deus. Só o Senhor, Jesus. Ajuda, Pai. Amém. Amém.
Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só Tu és que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só Tu és que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim, me lavar. Fazer alguém feliz é o que feliz se faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir. Perder a vida aqui é vida aqui que traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou. Até o fim me deito aqui. Me deito aqui, Jesus, aos teus pés,
sabendo que só Tu és, que podes me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz.
Deus abençoe, né, vocês nos perdoem aí, hoje nós passamos da hora, talvez fosse a saudade, amém? Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus, abraça, seu irmão.